Agora nós vamos para entrevista com um candidato.
Gaúcha, eleições 2020.
A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com as coordenações de campanha e a coordenação da cobertura eleitoral da Rádio Gaúcha. E a entrevista de hoje, por sorteio, será com o candidato Júlio Flores, do PSTU. Será de 20 minutos e eu começo a marcar a partir de agora, 20 minutos para todos os candidatos. Candidato Júlio Flores, bom dia, bem-vindo à Atualidade.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem. É uma enorme satisfação estar aqui com você para elucidar as minúcias do nosso programa para a nossa capital.
Eu estava lembrando aqui, Júlio, que a cada 2 anos a gente te entrevista, seja como candidato a prefeito de Porto Alegre, seja como candidato ao governo do Estado. O senhor concorreu ao governo do Estado na eleição passada, concorreu a prefeito em 2016. Então, o que leva o senhor... E há quanto tempo, primeiro, há quanto tempo você concorre para um cargo, na candidatura da campanha majoritária?
Em primeiro lugar, desde 96, foi a minha primeira candidatura majoritária, eu concorri a vereador também, né? E é sempre uma satisfação representar o meu partido para construir as nossas políticas, que nem a de hoje, né? Da atualidade, que é construir em Porto Alegre né, um governo socialista dos trabalhadores governado por conselhos populares eleitos nos bairros, nas fábricas, nos locais de trabalho e etc.
Tá. Júlio, na eleição passada para a Prefeitura de Porto Alegre, o senhor fez 2.554 votos, 0,36%. Na eleição para o governo do Estado, também, proporcionalmente, não foi muito diferente. O senhor fez, um pouco mais baixo ainda, 0,15%. Qual é o papel do PSTU numa campanha eleitoral?
O nosso papel é estimular a consciência dos trabalhadores, organizá-los para disputar o poder, para destruir o capitalismo, né? Construindo aí uma alternativa socialista para Porto Alegre, né? E, obviamente, conquistar os corações e as mentes dos trabalhadores para essa mudança profunda que o país necessita, ainda mais nessa condição de pandemia, né? Em que é uma crise provocada pelo próprio capitalismo, né? E que é uma tragédia mundial aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? E que nós precisamos organizar o nosso povo para derrotar o capitalismo, que só traz desemprego, miséria, fome, né? E, obviamente, buscar eleger, né, parlamentares e o governo municipal para fazer essas mudanças, né? Porque nós precisamos de mudanças profundas na nossa sociedade, porque senão, né, todo ano é a mesma coisa, né? Não muda nada no capitalismo governado pelos partidos tradicionais, como é o caso do Marquesan aqui em Porto Alegre, que só retirou direitos dos trabalhadores, né, que só mexeu na rotina escolar, que, enfim, né, ataca os trabalhadores, assim como...
Tem uma frase forte do senhor, que é destruir o capitalismo. Não é meio forte demais, porque o capitalismo, eu imagino que o capitalismo tenha vários problemas que possam ser corrigidos e discutidos, mas destruir o capitalismo, o senhor acha que esse é um caminho adequado para discutir o melhor modelo sobre a nossa economia, a nossa sociedade de uma forma geral, o nosso sistema político também?
É fazer uma transformação social profunda, significa expropriar os grandes capitalistas, né? Significa, nesse momento, por exemplo, parar de pagar dívida pública com os bancos, né? 1 trilhão é um absurdo esse dinheiro, ir para os parasitas dos bancos, né? Como, quando muito bem ela poderia estar sendo colocada no combate à pandemia, nas cidades, né, para resolver os problemas dos trabalhadores, dos mais pobres. Aqui em Porto Alegre nós temos aí 240 mil pessoas, né, nos, em situação irregular, morando mal, né, correndo risco muitas vezes. Nós temos uma miséria cada vez mais profunda, um desemprego maior, e o dinheiro vai para os bacanas, vai para os banqueiros, como destinou ainda agora há pouco o Guedes, né, destinou mais 1,2 bilhões para os bancos sob a pandemia, com a suposta justificativa de fornecimento de crédito para as pequenas empresas, os microempresários, né, para sair da crise. Mas isso é uma ficção, é uma grande mentira, porque a gente sabe que esse dinheiro sequer chega na ponta, né?
Deixa eu me prender um pouquinho nessa questão do capitalismo.
Só um pouquinho. Então, porque nós precisamos substituir o capitalismo, o que significa fazer esse processo de luta organizada do povo e construir governos socialistas dos trabalhadores, conselhos populares organizados nos bairros, nas empresas, nas escolas, né, em todos os lugares da cidade, para fazer as mudanças necessárias para mudar a situação em que vivem os pobres. O nosso foco são os pobres, os trabalhadores, né, e nós queremos que eles governem a cidade, o estado e o país, através desses conselhos populares, como eu expus. Isso significaria substituir o capitalismo por pelo socialismo, né, governado pelos trabalhadores. Mas esse é um processo, né, agora nessa condição, né, nessa condição nós temos que ir construindo esses conselhos populares para governarem a cidade aqui e garantir, por exemplo, emprego, né, salário, renda para as pessoas, né, que nada têm. Né? Uhum. Esse é o nosso foco. E não
para qual é a inspiração? Qual é a inspiração para esse modelo que o senhor prega como sendo mais adequado para a nossa sociedade?
A inspiração é a inspiração é o sofrimento dos trabalhadores e do povo por séculos em que o capitalismo domina. Essa é a nossa inspiração, no sentido de construir, né, uma saída alternativa para a humanidade, porque se nós continuarmos como está a situação, nós vamos para a barbárie. Né? Na verdade, em lugares do planeta já há uma situação de barbárie, né, em que as pessoas vivem muito mal, passam fome, né, e nós precisamos resolver isso, mas o capitalismo não resolve isso, pelo contrário, ele se aproveita da fome, da miséria, etc., para enriquecer ainda mais os mais poderosos aí.
Quando
então,
essa
é a nossa inspiração.
Quando a escola fala em inspiração, a pergunta, eu gostaria de insistir nela, eu tenho uma pergunta sobre a inspiração, em que lugar do mundo esse modelo que o senhor prega deu certo?
Olha, eu sou marxista, né? E o marxismo é uma teoria científica que analisou o capitalismo, né, desde vários séculos atrás, né, e apontou uma saída. Essa é a nossa inspiração teórica. Né, e eu indicaria os primeiros anos da Revolução Russa como, digamos assim, um fato concreto de que é possível fazer essas mudanças em que os trabalhadores governem, né, fazendo um governo dos conselhos populares, como foi lá, né?
O senhor, como estudioso do assunto, sabe que lá degringolou?
Sim, óbvio, a história tem avanços e retrocessos, né? Mas eu gostaria de, inclusive retornar a Porto Alegre para apresentar melhor o meu programa.
Tá. Eu, já que o senhor é candidato à Prefeitura de Porto Alegre, mesmo sabendo que é uma utopia, como o senhor diz nessa sua defesa do socialismo, um processo de construção, eu queria me focar nos problemas e soluções para Porto Alegre, que eu imagino que o senhor tenha alguma ideia a contribuir para aquele que for eleito. E o senhor é professor, então eu gostaria de começar primeiro pela educação. Tá? Na educação em Porto Alegre, nós temos os melhores salários do Brasil para uma rede municipal, estamos entre os melhores salários do Brasil, e, no entanto, os alunos têm dos piores desempenhos do país nos testes de avaliação. Que contribuição o senhor daria, que sugestão o senhor daria ao prefeito que for eleito agora em novembro, para que se melhore essa condição das crianças?
Esse enfoque, na verdade, é o nosso programa que nós, do PSTU e o nosso governo socialista dos trabalhadores, né, queremos implementar em Porto Alegre. Né? Na educação, né, na verdade, nós precisamos fazer uma mudança importantíssima, e nós queremos construir um novo... Um processo de um congresso municipal de educação que construiu um novo plano, né, para a cidade. Né. Nesse momento, inclusive, a nossa saída é lutar para manter as escolas fechadas, né, porque aí as vidas serão preservadas. Então, é uma necessidade, nesse momento, agora, né, ter uma ampla discussão com a comunidade escolar sobre as formas de garantir os equipamentos e tecnologias públicas de acesso ao atendimento à distância, né, enquanto estivermos em pandemia. Queremos revogar todas as medidas feitas pelo governo Marquesan, né, que retirou direitos, né, retirou direitos dos trabalhadores, né, e que nós temos aí a necessidade da retomada da isonomia de carga horária das disciplinas, as retomadas dos PPPs, que são os planos políticos pedagógicos das escolas, garantindo a sua aprovação e implementação, uma gestão coletiva com ampla participação da comunidade, e uma educação a serviço, né, dos filhos dos trabalhadores, uma educação popular a serviço dos trabalhadores e seus filhos e também, efetivamente, né, de uma transformação social, porque a partir da educação nós podemos fazer, obviamente, uma mudança profunda. E nós queremos retirar... Só um pouquinho, deixa eu terminar, por favor. E inclusive retirar as crianças das ruas, né? Nós queremos a educação integral, né? Nós sabemos que a situação da rede como está não é suficiente, nós precisamos ter o contraturno, né? Garantir a retomada dos laboratórios de aprendizagem, né? Garantir concurso público para ampliar os profissionais que vão atender, né, a essas crianças e adolescentes, porque a gente sabe, né, que se as crianças ficam na rua, elas vão ser reféns do tráfico, vão para as sinaleiras pedir dinheiro para ajudar na renda familiar, porque hoje a situação, né, das famílias, né, que nós queremos trabalhar com elas nesse sentido, né, é garantir que as famílias possam ter segurança, né, em deixar os seus filhos nas escolas.
Esse é o ponto que eu quero abordar com o senhor. O senhor fala que escolas fechadas, vidas preservadas, e ao mesmo tempo que é preciso tirar as crianças das ruas. As crianças hoje, o senhor considera que elas estão seguras? Porque hoje, sem escolas fechadas, se o senhor frequenta as vilas de Porto Alegre, como vários candidatos estão frequentando nessa época do ano, vai ver que as crianças estão todas na rua porque as escolas estão fechadas. Que segurança é essa?
Porque, na verdade, as famílias, né, em geral, estão desempregadas, né, estão em casa, né, inclusive para tu teres uma ideia, acho que tu já viu essa pesquisa aí, pelo menos 70% das famílias está se negando, tanto que as aulas sequer recomeçaram, né, as presenciais, eu quero dizer, né, sequer recomeçaram nas escolas municipais, né, em sua maioria, porque, de fato, as famílias, os pobres, os trabalhadores, a comunidade tem mais consciência, né, do que os próprios governantes aí que estão querendo tocar a toque de caixa, né, a retomada das aulas irresponsavelmente, né, pelo fato de que as pessoas estão... A gente corre o risco, né, a gente sabe... Nós temos uma
Mas as crianças
Harvard,
estão nas ruas, a minha pergunta...
Não, as crianças estão com as famílias bem cuidadas, né?
E, acredito que o senhor não tem ido. O senhor não tem ido para a rua. O que as pessoas constatam é que as famílias tiveram que voltar a trabalhar e as crianças estão efetivamente nas ruas.
Não, mas não vai... A saída mais... É isso que eu estou te dizendo. A saída mais correta... Né? Nesse momento é ficar em casa e garantir isso, né? E nós sabemos aí que a volta às aulas já teve inclusive contaminações aí com plantões de escolas, que os funcionários e professores foram contaminados, até porque a volta às aulas, né, de fato vai ser um vetor de transmissão do vírus. Porque as crianças, a gente sabe por uma pesquisa de Harvard, né, de que elas têm uma carga viral muito superior a muitos daqueles doentes internados graves nas UTIs. E eles, muitas vezes, são assintomáticos, as crianças, né? Elas vão transmitir, isso vai ser levado para casa, seriam aí 400 mil pessoas em mobilização na cidade, entre funcionários, professores, alunos... e comunidade, levando para os idosos, né?
Isso é a tese, né, Júlio? Porque em alguns países não foi assim, foi diferente. Mas deixa eu me deter um outro...
Que nem a Europa, né? Ô, escola,
Não,
tu não
está
enxergando a Europa? Não, olha, olha a retomada,
olha a retomada lá, todos os dias.
Olha lá, olha a retomada
todos os dias
lá.
Enxerga a Europa. Sim,
olha lá o pico.
É,
nós temos a segunda onda lá.
A atualidade, sem dúvida, se tu ouve a atualidade, tu sabe disso desde a semana retrasada. A questão é que, se a gente pegar exemplos, por exemplo, Nova York voltaram às aulas e não teve mínimo número de casos. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa para o senhor.
Olha só, outra coisa. É. Não é só na Europa. Lá no Amazonas... Está tudo sendo retomado.
Sem dúvida.
Então,
ninguém está falando aqui de responsabilidade, Júlio. Ninguém está falando aqui de responsabilidade na volta às aulas, muito pelo contrário. Agora, deixa eu encaminhar uma última pergunta para o senhor para encerrar, porque eu sou obcecado com essa coisa do capitalismo e acho que o capitalismo precisa de monitoramento, de conserto, e não acho que acho que cabe uma boa discussão aqui. O senhor está falando de um telefone celular, tá? Telefone celular, houve a privatização, e graças à privatização e graças às empresas que exploram bem ou mal o serviço de telefonia, a gente está podendo conversar agora. Às vezes, lá no fundo, não dá uma inveja do capitalismo, Júlio?
Olha, eu respeito muito a tua opinião. Uhum. Respeito muito a tua opinião, né? Mas eu discordo profundamente. Tu defendes o capitalismo, eu não. Então, é importante que vocês... que as pessoas, que todo mundo...
Mas uma invejinha lá no fundo, assim, puxa, acho que isso funciona do capitalismo, não rola de vez em quando, Júlio?
Não, bem capaz. Isso aqui, isso que é produzido, que está na minha mão aqui, está nos equipamentos de vocês aí, foram produzidos pelos trabalhadores.
Sem dúvida, que bom, né? Que bom.
Sim, mas...
E que o senhor usa, né?
Mas nós queremos que o produto do trabalho do povo... seja retornado para ele, o que não é. Há uma apropriação individual de uma produção coletiva do nosso povo pobre, daqueles que são assalariados hoje.
Tá bem.
Então,
Júlio,
por isso que nós queremos um
tempo
governo
esgotado
socialista...
Aqui.
Só um pouquinho.
Então, tempo esgotado, são os 20 minutos aqui, eu vou me despedir de ti, então. Pode ser?
Pode ser.
Valeu, obrigado, Júlio Flores. Nós estamos dando aqui 20 minutos para todos os candidatos. Júlio, até a próxima. Boa campanha para ti, tá?
Obrigado.
Bom, com isso nós fizemos mais uma entrevista com o candidato a prefeito aqui de Porto Alegre, Júlio Flores, do PSTU.